Novamente a gente está aqui para compartilhar e é muito, muito bom a gente poder chegar nessa época do ano. O Vlad hoje está como gerente de culto e aí chegou ali no final, na hora da oração lá com o pessoal do Mosaiquinho e todo mundo que está servindo hoje. Ele falou assim: hoje é o culto dos guerreiros, né? Hoje é o culto de quem está aqui de guerreiro servindo. E a gente agradeceu pela vida de cada voluntário que está aqui hoje. Nessa data que é, assim, ao mesmo tempo, muito especial e desafiadora pela quantidade de compromissos. Mas é muito, 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 muito bom estar aqui podendo partilhar do Evangelho. Hoje a gente vai tentar tratar aqui de uma reflexão em duas etapas. Primeira etapa hoje, segunda etapa amanhã à noite. Então hoje a gente começa, amanhã de noite a gente termina aqui essa reflexão. E eu estava lembrando aqui da alegria de estar aqui hoje, lógico, mas de estar partilhando também da pregação aqui hoje, porque esse semestre foi um tempo, acho que esse ano todo, mas esse semestre foi um tempo de muita luta espiritual e batalhas emocionais muito grandes na minha vida, assim, que culminaram nas últimas semanas com o falecimento e adoecimento de vários parentes próximos meus. E foi uma época que, para mim, foi bem difícil lidar com o propósito das coisas que eu tenho responsabilidade e servir com afinco em cada uma delas. Foi muito desafiador. Foi muito desafiador entender, inclusive, aquilo que é o final de ano de uma igreja. E eu dou graças a Deus, e é isso que esse é um dos motivos de muita gratidão, né? Eu estava falando com uma pessoa aqui que disse que estava visitando a igreja e não tinha ainda me ouvido falar aqui, no domingo. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque não foi planejado, esse foi um tempo muito difícil. Se eu tivesse todos os domingos, ou muitos domingos, falado aqui durante esse tempo, seria muito desafiador para mim, para o meu coração, porque eu sei como estava o meu coração. E como ainda estou sendo tratado no meu coração. Mas não foi planejado por isso, sim, por estrutura de planejamento de séries, de pregação, coube nesses últimos 2 meses aí, talvez esse tempo, esse intervalo, foi o tempo que eu menos falei aqui na Mosaico. E aprouve a Deus, porque foi o tempo que eu mais deveria ter ouvido aquilo que Deus queria falar. Então, eu dou graças a Deus, primeiro, pela igreja do Senhor Jesus, da qual a gente faz parte. Dou graças a Deus porque Ele tem essa provisão, inclusive, porque eu confesso, meus irmãos, que diante de algumas dessas coisas, era difícil chegar aqui no domingo e saber que tinha muita coisa da semana que faltou ser cumprida e isso machucar meu coração. Então, o encontro com as coisas a serem feitas, eles são dúbios. Você encontra com aquilo que tem que ser feito, mas ao mesmo tempo encontra com aquilo que você não fez e aquilo que você está em conflito. E esse foi um tempo muito difícil para mim, mas uma das coisas que me marcou bastante foi que algumas vezes, até era em alguns domingos eu até adoeci por gripe e não pude estar presente. Mas em outros domingos eu estava muito, muito cansado. E às vezes passava na minha cabeça de eu dizer: cara, eu acho que hoje eu vou ficar descansando. E graças a Deus, porque se eu não tive doente, eu não deixei de estar aqui presente. Porque todas as vezes que isso passou no meu coração e eu estive aqui presente, o Senhor Jesus falou profundamente comigo, pela presença dos irmãos aqui na igreja, pelos louvores que a gente cantou, pelas ministrações que foram feitas através do louvor, pelas pregações. Isso para mim é um testemunho do valor da igreja do Senhor Jesus. É um outro motivo de gratidão pelo privilégio que a gente tem de estar aqui, de ter irmãos servindo em todas as áreas da igreja. E vocês estão tudo preocupados com o fio, né? Obrigado, João. É isso aí. De a gente ter irmãos aqui que são profundamente aplicados em tudo aquilo que condiz com o serviço na igreja, o voluntariado e o esforço de estar aqui e ser pelos louvores, pela simples presença de estar aqui com vocês, mas por cada pregação também, e como Deus renova, de certa forma, a visão e revela a verdade de novo, só pelo fato de estar aqui presente. Ouvir os irmãos da família partilharem da palavra, ministrarem louvor, estar em congregação, estar junto congregando, que vivifica a minha fé. E graças a Deus por esse corpo. A comunidade é algo importante para o testemunho da verdade da fé. O próprio ajuntamento em si é uma pregação de verdade da fé. E por isso, eu diria a você, se force a estar presente aqui. A sua presença é uma pregação, é um testemunho que o corpo de Cristo Jesus continua a se reunir. E estar na presença do corpo de Jesus é uma pregação para si também. Irmãos, mantenham a chama acesa pela sua presença na comunidade. Eu dou graças a Deus por ela, dou graças a Deus por ter sido abençoado durante esses dias, porque, de novo, caso de um tempo que talvez seria muito difícil para mim, ser esse tempo que eu talvez tive um intervalo maior de não estar aqui, mas muito feliz de ouvir cada um que pôde partilhar esses dias, como eu fui enriquecido. A bateria da consciência da presença de Deus no mundo, a consciência da presença de Deus no mundo tem uma bateria de vida curta na nossa mente. Por isso, estar em comunidade é importante para ser lembrado do testemunho da fé. Mas mais do que isso, por isso, estar hoje aqui também é importante. A nossa pregação vai falar sobre isso aqui. O significado do Natal para ser lembrado nessa consciência da ação de Deus no mundo, a consciência da presença de Deus no mundo, contra uma vida, e a gente vai falar mais disso amanhã, de anestesia. E aí eu queria que você abrisse lá no trecho que está em Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Mateus 1, de 18 ao 25. Mateus, capítulo 1, de 18 ao 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, pelo testemunho da vida de José, Senhor Deus, e a autoridade da vida do teu filho Jesus. É que eu te clamo, Senhor Deus, em nome teu filho, amém. Hoje eu queria falar com vocês a partir desse trecho, pensando um pouco na mente e na reflexão da mente de José a respeito do Natal. Um Natal na realidade, para que a gente encare o Natal na realidade, porque muitas vezes o Natal é uma imagem etérea, uma imagem de festividade sem significado. Um Natal que a gente passa por aquele tempo, cumpre os ritos do tempo, e a gente tem usado a conspiração do Natal para dar novos significados a esses ritos, que o rito não seja a compra, que o rito seja a entrega, que o rito seja a doação, que o rito seja a bênção na vida das outras pessoas, mas que a gente não cumpra somente o rito sem pensar no significado disso, um Natal na realidade. E para isso, refletindo sobre esse trecho na situação de José, tratar hoje aqui de três coisas: a doutrina do Natal, o mistério do Natal e a transformação do Natal. Amanhã a gente vai falar sobre a esperança do Natal. Então, para a gente começar aqui, vamos falar sobre a doutrina do Natal. Pensar sobre isso é um desafio, porque falar na palavra doutrina hoje é meio assustador. Eu podia falar, inclusive, aqui o dogma do Natal. E essas são duas palavras que afrontam e amedrontam a nossa caminhada, porque parece que ela pertence à prática de pessoas que não têm mente aberta. Mas deixa eu dizer para você, não tem como você fugir de doutrinas e dogmas. Se você fala o seguinte, olha, não, eu não acredito que doutrina e dogma têm importância na vida da gente. Eu acho que a forma como a gente vive é o que conta. Doutrina e dogma não têm importância. Quando você fala essa frase, você está construindo o quê? Uma doutrina e um dogma a respeito da vida. A forma como você vive é importante, mas ela é baseada em uma outra coisa, em doutrinas e dogmas. A gente vai falar um pouco mais disso. Mas primeiro, para pensar sobre isso, enxergar José nesse sentido é perceber que José, dentro dessa situação, era alguém que entendia muito bem o significado da vida, tinha uma convicção a respeito do que regia a vida dele e praticava isso. José era um homem que era fiel à lei, e não só isso. Porque ali, imagine você na situação dele, estar noivo e descobrir que a pessoa veio com uma conversa muito estranha, disse, eu estou grávida, mas foi do Espírito Santo. Rapaz, como é que você conta isso para outra pessoa? E aí o texto fala que José, sendo um homem justo, ele obedece à lei, primeiro, porque é o seguinte, era obrigatório. Se José está de cara com sua noiva que está grávida e o filho não é dele, não foi ele que colocou o filho ali, então é obrigação dele não estar casado e não estar se casando com alguém que tem um filho de alguém outro. Essa pessoa tem que viver com o outro. Então, para cumprir a lei, era obrigatório, se ele queria seguir a lei, que ele se divorciasse. Ele não podia seguir a lei sem se divorciar. Mas, ao mesmo tempo, ao enxergar esta obrigação de ter de se divorciar, entender o propósito por detrás da lei. Porque ele dá o passo de, ao mesmo tempo, seguir a lei e proteger aquela que, em tese, estava o desonrando. A parte da importância da lei na vida de José, e o testemunho de justiça, nesse caso aqui, de proteção, nos dá, isso era importante para ele, e ele levava a fio aquilo. E a importância da doutrina de fé na nossa vida é a gente entender, primeiro, não tem como fugir de viver por uma doutrina ou por um dogma. Todos estão vivendo por doutrinas e dogmas. Eles não têm como ter escapatória. Mesmo que você diga, não, doutrina não importa. Ok, esse é o seu dogma. A gente tem como pensar e refletir a partir do qual doutrina ou qual verdade a gente pode estabelecer a nossa vida. E mais, não é que a doutrina é de total importância para a salvação, como a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas a doutrina e o dogma, eles baseiam como a gente pratica a nossa vida. Nós vivemos e aquilo que praticamos é um reflexo imediato da doutrina que acreditamos. Não da que professamos acreditar. Porque, por muitas vezes, meus irmãos, eu me vejo praticando na minha vida uma realidade que não condiz com a fé que eu digo professar. E isso é um resultado de que aquela doutrina de fé, a doutrina do Evangelho, a verdade do Evangelho, o dogma do Evangelho, ele não é totalmente verdade na minha vida. Existem outras coisas que me fazem viver por aquilo. O quanto que você tem que lutar pelo seu sustento? A resposta a isso é uma doutrina. que pode estar guiando a sua vida. O quanto que você tem que perdoar as pessoas? E o quanto que, e olha que a doutrina e o dogma, ele se aflora muito de uma maneira revelada na nossa vida em momentos de sangue quente. De novo, o quanto você tem que perdoar a vida dos seus familiares, a vida das pessoas que te rodeiam? Qual o tanto que você deve levar a cabo o não tratar a outra pessoa mal? Ah, é se ela falou mal de você no trabalho? Se você começar a atrelar, não, se a pessoa fizer isso, eu respondo dessa forma, e o Evangelho diz outra coisa, veja só, estamos vivendo diante de uma outra verdade que não a do Evangelho. E aí pensar sobre essa doutrina, essa verdade, é muito importante. Em José, as Escrituras se cumprem enquanto verdade também, como se trata ali da genealogia de José como símbolo do propósito daquela lei. A lei viria a trazer aquele que é o Messias, filho de Davi. José interna e internaliza isso também como cumprimento da sua vida, de viver de acordo com a lei como parte daquele povo, mas a lei iria cumprir um propósito na terra. E esse propósito, de a gente pensar sobre isso, é entender que na profundidade do Evangelho, ele muda as nossas realidades. A doutrina do Evangelho, a doutrina do Natal, o dogma do Natal, faz com que a gente pense a respeito do que é a vida e como é a relação com Jesus e o que, que importa de ação nesse mundo. Ora, se eu levo a cabo a doutrina do Evangelho, a doutrina do Natal, perdão, eu começo a entrar em choque com muita coisa. Primeiro, essa palavra Deus Emmanuel, ou Deus conosco, Emmanuel. Ela é uma palavra que ela é praticamente única, se encontra em dois versículos seguidos, dois capítulos seguidos do texto do livro do profeta Isaías, Isaías 7:47 e Isaías 8:8. Diferentemente de outras palavras do Antigo Testamento que, ao usar a palavra El, dão um nome, Daniel, Ezequiel, Eliel, todos os El no final do nome é Deus alguma coisa, essa palavra não é um nome, assim, junto. É como se Daniel fosse escrito Dani-El. Composto de duas palavras, Im, que é com, e El, que é Deus. Então você não vai encontrar a palavra Emmanuel, são duas palavras, é Deus conosco. Imanu, Deus, é conosco, tracinho, Deus. E esse termo é uma resposta histórica para o povo de Deus. Deus é um Deus que estaria com o seu povo. Se eu considero que isso aqui é uma verdade, não tem como o Evangelho, e a gente vai falar um pouco mais disso amanhã, ser mais um no meio de outros. Quando você vai estudar na ciência da religião, não tem nada que se pareça com o Evangelho nesse sentido. E é estranho o tanto que é comum as pessoas cantarem os cânticos natalinos, coros natalinos, cantarem as músicas que tem a palavra lá, Emmanuel. Deveria ser escandaloso para a vida das pessoas. Porque se o Natal é verdadeiro, todas as outras formas de se achegar a Deus não o são. O Evangelho não é mais um na brincadeira. Não tem como ser. Porque todas as religiões falam a respeito de conteúdos que te podem levar a uma vida santa e que agrade a Deus. O Evangelho não fala disso. O Evangelho fala que ninguém é capaz de agradar a Deus, por isso Deus veio, encarnou e morreu por mim e por você. As religiões falam a respeito de professores e mestres que entregam conteúdo de iluminação. Cristo Jesus não veio para te dar um conteúdo de iluminação. Ele veio para testificar em si mesmo que ele é a verdade e a única verdade. Se ele é a única verdade, você e eu temos que, diante desse testemunho do Evangelho, decidir se aquilo é realmente verdade ou não. E temos a consequência de entender que, ao desmerecermos o que o próprio Cristo Jesus fez, estamos o chamando de mentiroso. O Evangelho nos coloca nessa dubiedade, de encruzilhada. Ou é tudo, ou não é nada. Não tem como o Evangelho ser mais um. Cristo Jesus, ele não veio para ensinar você a como se salvar. O conteúdo que Jesus veio trazer não é o mais importante. Ele não veio ensinar como você pode se salvar. Ele veio para nos salvar. E aí, ao falar dessa doutrina, como é que a gente está orando? Como é que a gente está conversando com Deus? Para que Deus nos instrua, adiante dos desafios da vida, como podemos nos salvar de uma situação, ou para descansarmos no fato de que Ele já nos salvou e, por isso, não precisamos ter medo de nenhuma situação. Doutrina é importante porque todo mundo tem uma doutrina. Você não é salvo pela sua doutrina, a gente vai falar um pouco mais disso, mas a forma que você vive denota a doutrina que você acredita. As doutrinas baseiam a nossa vida. E em momentos cruciais de fé, de dependência, que você realmente vai testar isso, e por isso refletir sobre isso e solidificar isso na nossa mente, nos vai colocar em praticar aquilo em momentos difíceis. Eu acho que muito do que se perde é semelhante hoje a isso que acontece nesses cantos natalinos, que são as pessoas acreditam que o Evangelho é mais uma das religiões tocando no meio de todas, e ao mesmo tempo elas tornam verdade o que é aquilo que está falando na Bíblia como uma verdade bonita. E eu acho que mais do que bonita, ela é escandalizadora, porque ela exige comprometimento total. E a gente acabou domesticando isso, tornando-a bonita e não escandalizadora contra nós mesmos. A doutrina do Evangelho, a doutrina do Natal, Cristo Jesus nasceu, aquilo de fato aconteceu. Entender isso na nossa mente faz com que a gente mude o escopo de como a gente olha para todo o resto, como José mesmo colocou ali. Ele viu aquilo que aconteceu e disse, não, eu vou ter que me divorciar, mas eu vou proteger a minha noiva. Não só a doutrina do Natal é importante, mas o mistério do Natal é importante. Porque se a doutrina é importante, saber que a palavra fala diante de várias situações que ela é um mistério, inclusive que os anjos são loucos por tentar entender que loucura é essa do Evangelho. Deus via ao mundo, e entenda, Deus via ao mundo, eu falo que tinha um professor de história no ensino médio meu, que ele vivia brincando com o fato de que, ao tratar do cristianismo, ele fazia uma pergunta que para mim nunca fez sentido, que é o que é mais importante, e acho que até Ian falou um pouco disso há pouco. O Natal, quer dizer, a vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição. A morte de Jesus é mais importante ou Natal? É não entender o arco todo da história. Enxergar os pedaços da Bíblia como recortes e não entender o arco inteiro. E entender que ali no nascimento já se representava o que está explicado lá no cântico de Filipenses capítulo 2. Ele deixou a sua glória se esvaziando e habitando no meio de nós. O esvaziamento de Deus acontecendo ali, e essa doutrina transforma isso. Isso é mistério para nós. Não só a doutrina, mas o mistério. Porque aí eu posso lidar com Deus. Primeiro, entendendo que a doutrina fala que não é uma relação minha para com Ele, mas dEle para comigo. É Ele que vem ao meu encontro se revelar. E aí, o como eu entendo isso, só vai fazer diferença para como eu vivo o meu propósito. Vou tentar explicar com mais calma. O como eu entendo isso só vai fazer diferença para como eu vivo o meu propósito. Para que você não fique pensando que a sua salvação depende de como você acredita. Porque deixa eu falar uma coisa para você. A sua teologia correta ou errada não é o que te leva à salvação. O que te leva à salvação é um fato histórico. Você pode fazer teologia em cima disso. Mas a realidade de que Deus encarnou, veio, morreu e ressuscitou, e a sua dependência disso é o que faz com que eu ou você experimentemos o poder da salvação que já nos foi ofertada. Deus não está ofertando e tirando a oferta o tempo todo, porque como eu ou você acredite nesse sentido, deixa eu dizer, as pessoas mais eruditas teologicamente não necessariamente experimentam todo o poder que a relação de Deus tem para as dar. Muitas vezes, até mesmo na ignorância de alguém que não é nem ortodoxo teologicamente, tem um coração mais contrito e enxerga muito mais a semente daquilo que é o centro da fé em Cristo Jesus. É óbvio. Se eu não me aprofundo teologicamente no conhecimento e na importância, a gente acabou de falar, eu só entrei nesse tópico aqui ao estabelecer o quão é importante a doutrina como base da forma para a qual vivemos. Mas, ela não é a base da forma pela qual nós somos salvos. O que nos salva é um ato de única e exclusiva responsabilidade de Deus em sua infinita graça e misericórdia de se compadecer de um pecador como eu e como você. Na nossa mísera condição de não conseguir nem raciocinar o suficiente uma teologia boa para que sejamos salvos. Ao fortalecermos a nossa reflexão teológica e nossa profundidade nos estudos da Bíblia, nós podemos enfatizar ou não o nosso propósito de vida enquanto salvos. E aí tem uma outra diferença. Não se precisaria do Natal para que você fosse salvo. Se você quer estabelecer uma teologia e uma reflexão teológica que faça você simplesmente sair daqui para o céu, para que Cristo Jesus tinha que vir, nascer, viver, sofrer, testemunhar e dizer no final da sua oração: eu entreguei tudo aquilo que me deste, lá em João 17. Agora, a minha unidade com o Pai está testificada para eles. Eles têm tudo para vivenciar o propósito da vida deles. O Natal e a doutrina do Natal, a teologia em cima do Natal, nos faz entender que a forma como vivemos é muito importante, baseada naquilo que é a verdade do Natal. De novo, você não vai ser salvo pela forma como você raciocina. Você vai ser salvo pela forma como seu coração é quebrantado diante de uma realidade. Você esbarra numa parede que não tem como você relacionar-se ou pensar. Está ali na sua cara. A única coisa que eu posso fazer é me ajoelhar. E nesse sentido, é para que eu e você não, diante da doutrina do Natal, não caiamos no engano de tentar viver a nossa vida formando uma teologia e uma reflexão que as nossas forças nos fazem alcançar Deus. O caminho foi todo dele. Imagina aí a adoração a Deus ter que acontecer diante de uma peregrinação de sacrifício até o templo de Jerusalém, ou até o templo da cidade mais próxima. E Deus reverter a expectativa de uma peregrinação para uma expectativa de missão, porque a peregrinação de distância entre nós foi Ele que percorreu. A nós é dada agora a missão de testificar. E a gente entender isso faz com que a gente revisite o mistério que é isso. De a gente entender que por mais que eu possa afirmar minha fé numa boa teologia, numa doutrina do Natal que testifica a forma como eu vou viver, ainda está aberto à surpresa que Deus pode fazer todos os dias na minha vida. Eu dou abertura a Deus a ter a sensibilidade de que Ele pode atuar na minha vida da forma que Ele quiser. Porque entendo agora uma reflexão profunda a respeito de tudo aquilo que a Bíblia pode me entregar, isso não sobe um degrau para o meu orgulho, porque eu sei que não é aquilo que me salva. É o fato de Cristo Jesus ter vindo ao meu encontro. Aquilo ali é um presente, uma graça de eu poder raciocinar e ver a profundidade da beleza disso e poder encarnar isso na minha missão. Mas não é aquilo que traz a salvação para mim. O fato de Cristo Jesus veio, nasceu e morreu no meu lugar. É impressionante a gente ver que há uma distinção entre os evangelhos aqui. A gente comentou de alguns fatos disso há 2, 3 domingos. E tem um outro fato aqui que é a forma como é contado esse nascimento. Foi há 2 domingos atrás, e aí Jô falou semana passada sobre a realidade de Maria. É impressionante que o Evangelho de Lucas traz essa realidade do que foi o encontro de Maria com o anjo. Por um propósito específico, de falar a respeito da realidade do Evangelho como a história do universo para um outro tipo de pessoa. Aqui Mateus está falando da história do Evangelho, da história do universo através do Evangelho, para um tipo de pessoa que é o judeu. Então é importante que ele trate essa visão não por Maria, mas por José, que é quem faz o vínculo com a raiz de Davi. Aqui quem é citado mais é essa dimensão do dilema de José. E aí o mistério do Evangelho, o mistério do Natal é fantástico. Porque por mais que José fosse apegado à lei, e perceba isso para ele, enquanto um judeu justo, apegado à lei, a boa reflexão a respeito da prática da lei, o mistério do Natal toma conta da vida de José também. Porque Jesus é raiz de Davi, filho de José, por adoção. E aí, a gente é deixado numa encruzilhada também, de entender que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. E a gente tem hoje o testemunho de alguém que foi pai por adoção de Jesus e tornou-o raiz de Davi nesse processo. Para falar de fé. E de como. E aí tem muitas distinções entre o homem e a mulher, né? De como experimentam a fé. E uma delas é essa. É de que toda mulher sabe que o filho é dela. O homem tem fé. Sem teste de DNA, todo homem tem um filho por fé. E todo filho do homem é um filho por adoção. Porque quem sabe que o filho é dela é a mulher. E é diante dessa fé que agora, beleza, a gente viu o lado de José enquanto homem justo. E no mistério do Evangelho, o mistério do Natal, a gente entende que Deus nos faz agora filhos dele por adoção também. Somos trazidos para a casa do Pai e olhamos para Ele e diante do amor dEle encontramos uma graça e uma misericórdia tremenda pelo mistério que é o Natal, que torna o valor dessa adoção universal. E Ele nos chama, inclusive, filhos adotivos. Por aquilo que cremos a respeito de Cristo Jesus, a gente adquire o quê? Um poder. Qual o poder que é dado a todo cristão? Sermos feitos filhos de Deus. Esse é o maior poder dado aos cristãos. É nesse tom de poder que a palavra fala. Mistério do Natal. Que nos coloca em uma outra dimensão de relação com Deus agora e do amor dele para conosco. E por último, da transformação do Natal. A gente tem em José, essa representação de alguém que não só é justo e representa a encarnação da lei naquele momento, não só entende o poder da prática do propósito, porque supera a lei ao cuidar de Maria e, ao mesmo tempo, adotar Jesus. E imagine a tensão. Não queria fazer esse parênteses aqui, não, mas imagine a tensão daquele momento. Inclusive, alguns comentaristas que vão falar da visita de Maria a Isabel, faltando 6 meses ou 3 meses para engravidar, não, ou para nascer, não lembro agora, 6 ou 3 meses, perdão. Mas alguns vão falar, alguns comentaristas, que aquilo ali foi uma estratégia familiar, talvez, de enviar Maria para lá também. Porque dessa forma ninguém ia ver a barriga crescendo. E ela volta quase que às beiras de Jesus nascer. E aí você tem aqui José como sendo aquele representador da doutrina, né, vamos dizer assim, da encarnação da lei, mas também aquele que incorpora o propósito de fé de adotar. E em Lucas você vai ter uma representação muito maior disso, porque é lá onde José leva ela, toma para si essa adoção e leva ela primeiro para Belém. Era a oportunidade de não registrar o filho dele, que não era dele. Era a oportunidade que ele tinha. Depois ele teve uma oportunidade, ele tomou a liderança de proteger a sua família, de ver um negócio que, tipo assim, ele ia ser falado mal talvez a vida toda por aquilo ali. E mais, tem uma outra oportunidade, se ele quisesse se livrar, que é, queriam perseguir as crianças. E nessa hora ele disse, não, vou sair da minha terra e vou para o Egito com a minha família, para dar continuidade ao propósito que Deus colocou sobre a minha mão e formar essa criança. Na transformação, é a gente entender que esse caminho do mistério que Deus fez presente, muitas vezes pode ser menosprezado e diminuído por nós. O milagre da presença de Deus pode ser diminuído por nós. Porque a gente tende a falar que Deus é um Deus pessoal e que nos relacionamos com Ele. Mas muitas vezes a gente deixa de analisar essa relação e o tamanho do amor e do privilégio que é poder estar diante do Senhor Jesus. A gente duvida, inclusive, da bondade dele. A gente diminui o tamanho disso. E aí o Sinclair Ferguson tem uma anedota que uma vez ouvi falar no passado, não li num livro, onde pai e filho vão para um lugar onde tem muitas coisas natalinas. Sabe agora Garanhuns, né, que é a nossa Gramado aqui? Vão ver um bocado de coisa de Natal, tem muitas coisas de presentes e tal, e o pai leva o filho, que fica encantado com tudo aquilo ali, os olhos brilhando, e aí o pai vai e fala assim, está vendo isso tudo aqui? Você não pode ter nada, agora vamos embora para casa. E muitas vezes a gente tem esse tipo de relação com Deus, e a gente é enganado a pensar em Deus e diminuir a bondade de Deus conosco com a nossa história. Lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 1, vai falar a respeito da chegada da serpente para falar com Adão e Eva. Muitas vezes a gente deixa passar isso aqui. Porque o que é que Deus fala quando coloca Adão e Eva no jardim? Olha, está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui. Tudo. Essa beleza maravilhosa. Está tudo ao seu dispor, para o seu domínio. Dominem sobre ela, multipliquem-se. Tem só isso aqui, velho. Isso aqui. Só não toquem nisso aqui. Pronto. Às vezes a gente pensa em Deus como aquele outro pai. Só não toquem nisso aqui. Isso estabelece uma relação que permite ter fé. Esse item, a pá da árvore, de uma teologia em cima da árvore de conhecimento do bem e do mal, a restrição sobre uma coisa, estabelece a necessidade de fé e confiança em Deus. De depender do conhecimento de Deus e não do meu conhecimento do bem e do mal. E sabe como é que a serpente chega para perguntar para Eva? Ela diz o seguinte, ora, a serpente era o animal mais astuto, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi mesmo isso que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim. Ó a conversa da serpente. Muitas vezes você pode pensar que a serpente chegou e disse, é verdade que Deus disse para você não comer dessa? Não. A serpente chegou falando assim, é verdade que Deus disse não coma de nada e não aproveite de nada? Aí Eva responde, não, ele disse que essa daqui a gente não pode comer. Aí a serpente intervém e diz, olha, é por causa que vocês vão se tornar iguais a ele. Muitas vezes o nosso relacionamento para com Deus é diminuído na presença dele como sendo um Deus que não é totalmente bondoso. E a gente é enganado e deixa de lembrar que Deus nos deu tudo e quanto que podemos ser gratos a ele por todas as coisas que ele nos fez. Por exemplo, nesse ano, mas durante toda a vida, a ponto de podermos confiar nas coisas que ele diga, não faça, para não fazermos, porque ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. E aí, a conversa que vem é verdade que Deus não deixou você fazer nada? Eu me lembrei agora que eu fazia isso muito com meus pais. Meus pais me levavam para um passeio e tal, aí no final do dia eu queria uma pipoca. Aí meu pai dizia, não pode, a gente vai voltar para casa, não é bom almoçar agora não. Ah, mas a gente não pode fazer nada, e é uma... Olha, meus pais sofreram comigo quando era criança mesmo. Não pode fazer nada, é horrível, tal, por que eu não posso fazer nada? Lembro da minha espiritualidade, da minha relação com Deus, quando não entendo em confiança da proteção, cuidado de Deus, naquilo que ele não me deu autoridade para pensar sobre, ou me debruçar sobre. E ao reduzir essa bondade de Deus, a gente esquece que o amor de Deus, apesar dessa presença transformadora, pensar em como essa presença transformadora é fantástica. Porque presença e encontros, eles são benéficos para ambos os lados. Quando a gente se encontra com um amigo e as amizades que a gente faz, aquilo é fantástico para nós. Encontrar-se com pessoas que gostamos é bom para mim, é bom para o outro. A não ser pelas vezes que a gente trata, inclusive, essas relações de maneira dúbia e errada. A gente vai falar um pouco mais disso amanhã. Mas encontrar-se com quem amamos é fantástico. Precisamos entender que Deus veio ao nosso encontro, se fez presente no meio de nós, está presente conosco, e nessa mesa é bom para nós. Deus em Cristo Jesus não ganha nada com isso, porque nada lhe falta. Não é enriquecedor para Deus estar conosco. Porque a ele não se acrescenta nada. Todo motivo do encontro de Deus conosco é exclusivamente amor, que é a sua essência. O interesse do encontro é bom para as duas partes. No Evangelho, não é. E aí, você entende que nem mesmo a sua santidade é um retorno para Deus suficiente. Não tem nada que entreguemos que vá agregar mais ou menos a Deus. Por isso, a minha plenitude de propósito está em entregar o meu tudo. Ele tinha tudo a entregar e nada a receber. E isso nos coloca diante do dilema de agora dizer, poxa, aquele que diz não acreditar em Deus, diz eu quero viver a vida do meu jeito, o relativista total, mas também o moralista total, aquele que diz eu vou para a igreja, eu vou cumprir os mandamentos, eu vou anotar as pregações, eu vou fazer minhas devocionais. Esses dois, se não entenderem que o caminho foi de lá para cá e não daqui para lá, acreditam na mesma coisa. Eu vou viver a vida do meu jeito, e o fruto disso me vai ser benefício. De um, aproveitar o tempo aqui. Do outro, garantir o tempo lá. Mas os dois têm a mesma fé que não é no Evangelho. Porque o Evangelho é acreditar que Deus fez tudo. E agora não há interesse nenhum para ele na mesa, somente amor e entrega. E para mim, então, só tem o quê? Descanso de saber que ele está cuidando de tudo. De saber que ele entregou tudo. De que tudo que eu preciso está com ele. O Natal é o descanso. É saber que a doutrina do Natal não se contém nela porque é mistério, mas leva à transformação plena e profunda de saber que estou sentado diante de quem não tem nada a ganhar, mas entrega tudo e tem tudo a me dar. A decisão não está em como a relação dele está com você agora. Porque a gente fica pensando como é que está a relação de Deus comigo. Não tem dúvida sobre isso. A relação é aceitar o meu posicionamento de quebrantamento diante dele, que é a única coisa que eu posso fazer. Para que a gente seja transformado no entendimento de que o Natal, na realidade, ele é profundo em sua doutrina. É misterioso naquilo que podemos descobrir durante toda a vida. Mas é transformador na profundidade de um caráter que talvez eu nem tenha experimentado ainda. De um Deus que não veio para ensinar ou prover condições de novo para eu e você nos salvarmos. Para você se salvar, para eu me salvar. Ele veio para nos salvar. E a minha relação com ele agora pode ser muito mais do que ele me instruir no que eu devo fazer para conseguir salvar a minha semana. De eu entender em como eu posso descansar de que ele já salvou tudo aquilo que precisava ser salvo. E como eu posso ser fiel e obediente ao chamado e propósito dele para mim. Eu fico imaginando a presença desse Deus sem interesse, o descanso que ele dá à alma por essa transformação do Natal. O que é que ficou na cabeça de José enquanto ele estava trabalhando ali, ensinando o trabalho e o ofício de Jesus? A formação do caráter daquela criança, vê ele crescendo. E olhar para essa entrega, para José, no final de tudo, tendo a revelação de todo o propósito, daquele cuidado e daquela missão, testemunhar que, na verdade, o tempo todo, ele estava cuidando daquele que é a revelação daquele que sempre foi o seu pai. E entender essa entrega, vendo a beleza e a transformação do Natal, em profundidade de propósito, de perceber que não é para ser só cantiga de final de ano, mas transformação profunda, entrega, renúncia e quebrantamento. Ou você acha que foi à toa que a família de Jesus era confusa para os outros? Sua família é confusa? Você acha que foi à toa que a família de Jesus era muito confusa para a realidade dele? Para você ter descanso na confusão da sua. Saber que nosso pai passou por isso. Saber que ele não teve casa para você descansar de tentar lutar pela sua. Que ele não buscou posições, mas a autoridade, veremos isso melhor amanhã, mas a autoridade para que você não corra atrás das suas próprias posições. E descansar na beleza da realidade do Natal. Que hoje seja um dia que você possa testemunhar com quem você encontrar, como quem fosse um dia de que apareceu uma notícia transformadora do universo. Que o nosso sorriso seja transformador, pelo menos do dia de alguns. Que a gente possa testificar e ser descanso para as pessoas ao nosso redor. Amém? Cristo Jesus, Tu nos tem para Si, Pai. Nos faz Teus, nos ajuda a renunciarmos de tudo aquilo, Pai, que está diante de nós, que pretende ser um salvador de nós, Senhor Deus. Nos ajuda a descansar no Senhor, nos ajuda a mergulhar no mistério do Evangelho, Senhor Deus. Nos ajuda a nos aprofundar em teologia e doutrina, Senhor Deus, daquilo que sustente a nossa vida, Senhor Deus. A Bíblia não é para ficar escanteada, Pai. Nos ajuda a nos aprofundarmos nisso, sabendo, inclusive, que não dependemos daquilo para sermos salvos, Pai. mas como um fruto de gratidão ao Senhor. Que a nossa busca por conhecimento seja isso, Pai. Ó Jesus, derrama sobre nós a consciência plena do descanso em Ti, Senhor Deus. E nos leva, Senhor Deus, e nos tem para a Tua história, para que a gente não viva uma vida sem propósito aqui. É o que eu te clamo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.